Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Querido eterno Deus, muito obrigado porque mais uma vez estamos na tua casa. Rapidamente passamos por essa semana de oração, mas com o coração cheio de gratidão pelas decisões, pelos compromissos tomados e nesse momento na Santa Ceia, diante do Senhor, uma renovação. Nós vamos abrir a tua palavra mais uma vez, Senhor, e pedimos que o teu Santo Espírito, que esteve conosco e falou ao nosso coração ao longo da semana, esteja aqui mais uma vez, conosco, com os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que todos nós unidos possamos sentir a presença do teu Santo Espírito falando exatamente aquilo que precisamos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ester, capítulo 4. Nós vamos meditar sobre esse capítulo essa noite. Ester, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. Ester, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 7. O texto bíblico diz o seguinte: Mordecai fez saber a Ester tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicasse em Susã para destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Verso 9. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Hataque e pediu que ele voltasse e dissesse a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão a sentença, que é a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que voltasse e respondesse a Ester: Ester, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para um momento como este é que foste elevada a rainha. Então disse Ester que voltassem e respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, jejuem por mim e não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se perecer, pereci. Essa é uma história conhecida de uma jovem órfã que havia sido criada por seu primo, homem de Deus, homem consagrado, homem fiel, que fez de tudo para guiar Ester nos caminhos do Senhor, para que ela se tornasse uma mulher de Deus. E eles viviam num reino com um homem muito como rei, um homem muito temperamental, muito agressivo. No começo do livro, ele se desentendeu com a rainha e dispensou a rainha. E chegou um momento que o rei começou a sentir necessidade de ter uma rainha e alguém disse assim: rei, tenho uma ideia. Vamos fazer um concurso de beleza, vamos chamar as meninas mais bonitas do reino e dentre as meninas mais bonitas você vai escolher uma nova rainha. E o rei aceitou a sugestão e fez um concurso em que as meninas mais bonitas foram reunidas para que ele pudesse escolher uma nova rainha. E entre todas as meninas, quem veio junto? Ester. Eu só consigo imaginar, irmãos, o coração de Mordecai dizendo: meu Deus, o que minha filha vai fazer nesse lugar tão ímpio? Olha o que aconteceu à última rainha, santo Deus, livra minha filha. Eu não quero que ela more num lugar tão ímpio, num lugar tão perigoso. Imagina o Mordecai com o coração apertado, dizendo: o que vai ser da minha filha? E para surpresa de todos, inclusive, imagino que de Mordecai, Ester foi a escolhida. E eu imagino o coração de Mordecai apertado, pensando, meu Deus, livra minha filha, protege ela. E esse momento que nós lemos no livro, é o momento em que Esther já era rainha, e saiu um decreto dizendo que todas as pessoas do povo de Deus que moravam ali e na região deveriam ser mortas. Quando os judeus pegaram aquele decreto, é possível que eles ficaram apavorados, menos um. Um judeu não ficou apavorado, Mordecai. Quando Mordecai viu o decreto, ele pensou, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi por que Esther foi escolhida. Agora eu entendi por que ela se tornou rainha. Agora eu entendi por que Deus permitiu que ela chegasse onde ela chegou. E mandou um homem chamado Hatak dizer para Esther, essa é a hora de você se levantar e fazer o melhor pela causa de Deus. Essa é a hora de você defender a causa de Deus e defender o povo de Deus. E Esther mandou uma resposta. Às vezes a gente pensa que a resposta de Esther foi, vá orar por mim, vá jejuar que eu vou falar com o rei. Mas a primeira resposta de Esther, nós lemos, a primeira resposta de Esther foi, eu não vou. Eu até posso continuar sendo uma boa rainha, dando um bom testemunho, mas para eu fazer o melhor pela causa de Deus agora, eu tenho que falar com o rei. E se eu for falar com o rei sem que ele me chame, ele me mata, e faz 30 dias que ele não me chama. Então, olha, eu posso ser uma boa rainha, dar um bom testemunho, mas fazer o melhor pela causa de Deus agora é arriscado, eu posso perder a vida. E alguém foi dar o recado de volta para Mordecai, e disse, olha, Esther disse que não vai. E Mordecai disse, então volta para ela e dá outro recado para ela. Diz a ela assim, ó, se você não for, de outro lado, Deus vai levantar livramento por seu povo, porque a causa é de Deus. Mas se ela não for, ela e a casa do pai dela, inclusive eu, irão perecer. E diga mais para Esther. Diga para Esther que Deus deu o trono para ela, o reino para ela. Não foi para que ela se vestisse como rainha, tivesse coroa de rainha, casa de rainha. Deus deu o que deu para ela, para esse momento, para que ela fizesse o melhor pela causa de Deus. Quando Esther ouviu isso, ela recobrou o ânimo e disse, tudo bem, eu vou. Ainda que seja contra a lei, ainda que eu morra. E se eu morri, morri uma morte que vale a pena ter morrido. Apesar dessa história, irmãos, estar numa parte histórica da Bíblia, essa história tem muito de profecia. Muito do que aconteceu com Esther e Mordecai e com o povo de Deus naquele momento vai voltar a acontecer com o povo de Deus. Então, esse livro é importante para as pessoas que estão esperando os últimos dias dessa terra, para que você veja como Esther e Mordecai viveram, as lições que eles aprenderam, para que você possa ficar firme como eles em momentos desafiadores de perseguição. E Mordecai vai ensinar a Esther que tipo de pessoa ela precisa ser para um momento profético determinante, para um momento importante na história. E a primeira coisa que Mordecai diz para Esther é, Esther, esse momento que você está vivendo, não basta apenas ser uma boa rainha, não basta apenas dar um bom testemunho, esse momento que você está vivendo, Esther, você precisa entregar tudo pela causa de Deus, tudo, arriscar o que for necessário pela causa de Deus. E eu espero que você tenha entendido nessa semana de oração que nós já estamos vivendo nesse momento profético. Nós estamos vivendo num momento profético, meus irmãos, que não basta apenas entregar uma parte. E se você for bem sincero e olhar a Bíblia, e ler a Bíblia com sinceridade, você vai ver que Deus nunca pediu uma parte, nunca. Deus sempre quis tudo. Deus não quer apenas um dia por semana, eu espero que você tenha entendido isso. Deus não quer você apenas no sábado de manhã, Deus quer você os 7 dias da semana. Deus não quer apenas uma parte do teu recurso que você chama de dízimos e ofertas. Deus quer que você entregue e tenha Ele domínio sobre tudo. Olha para a Bíblia está cheia de exemplos. Quando Deus pediu a Abraão, o filho, o que Deus estava pedindo era tudo. Abraão, você já me entregou as ovelhas, os servos, mas agora eu quero que você entregue teu filho, teu único filho. Jesus estava pedindo tudo a Abraão. Um dia um jovem rico vai até Jesus e diz assim, Jesus, o que é que eu faço? E Jesus diz assim, vai e vende tudo. E ele foi embora triste. E é interessante que na história Jesus não diz assim, não, volta. Entrega só o dízimo e está bom. Jesus não pediu o dízimo e a oferta daquele jovem porque provavelmente ele já entregava o dízimo e a oferta. Ele era um judeu que fazia tudo o que a lei mandava. Mas Jesus não queria apenas o dízimo e a oferta, Jesus queria tudo. Entenda bem, enquanto você não entregar tudo, você não está entregando nada. Deus quer tudo. Deus quer todas as páginas da internet que você acessa. Deus quer todas as músicas que você ouve, Deus quer tudo que você come, Deus quer tudo, porque enquanto você não entregar tudo, você não está entregando nada. Então você tem que estar fazendo uma pergunta aí na tua mente: pastor, eu entendi, eu tenho que entregar tudo, mas como é que eu faço para entregar tudo, pastor? Irmãos, para entregar tudo, nós temos que entender duas coisas: primeiro, quem deu; segundo, para que ele deu. A primeira parte é até fácil, a gente até tem facilidade. Se eu perguntar para você: irmão, quem deu isso que você tem? Irmão, quem deu esse carro? Quem deu essa moto? Quem deu essa formação acadêmica? Irmão, quem te deu isso aí? Você vai dizer: ah, pastor, isso aqui foi Deus quem me deu. Tem gente que coloca até o adesivo no carro, né? Foi Deus quem me deu. Porque a gente tem facilidade de reconhecer que o que nós temos, a formação, as oportunidades, o carro, o apartamento, o emprego, o salário, pastor, isso aqui foi Deus quem me deu. Isso é um bom passo, mas você tem que entender para que Deus deu. É isso que Mordecai está ensinando para Esther. Esther, eu vou te dizer para que Deus te deu o reino. Deus te deu o reino para que ele usasse quando ele fosse necessário. Deus te deu o que te deu para que sua vida tivesse sentido, envolvida na causa de Deus. Porque se você tem o que tem e não serve para a causa de Deus, se não é completamente disponível para Deus, você está vivendo uma vida sem sentido. Irmãos, a única coisa que dá sentido à vida é se envolver completamente na causa de Deus, com tudo que você tem, com tudo que você é. Diz que um dia um homem estava trabalhando, e o trabalho dele era cavar buracos, cavar cisternas. E ele estava lá dentro da cisterna, cavando, cansado, suado, já estava bem profundo o buraco, e ele lá dentro cavando. E um amigo chegou na beira da cisterna onde ele estava e olhou lá para baixo e disse assim: amigo, o que é que você está fazendo aí embaixo? Ele olhou para cima e disse assim: eu estou trabalhando, meu trabalho é cavar buraco. E o amigo perguntou: e para que você trabalha? Ele disse: eu trabalho para ganhar dinheiro. E o amigo perguntou: e para que você quer dinheiro? E ele disse assim: eu quero dinheiro para comprar comida. E o outro perguntou: e para que você quer comida? E ele, já irritado, disse assim: eu quero comida para ficar forte. E ele perguntou: e para que você quer ficar forte? Ele falou: eu quero ficar forte para cavar buraco. Qual era a vida daquele homem? Cavar buraco para ganhar dinheiro, para comprar comida, para ficar forte, para cavar buraco. Se a gente parar para pensar direitinho, não parece mais ou menos a nossa vida? Acordar para trabalhar, para ganhar, para gastar, para pagar, para comprar, para... É quando a cruz do Calvário entra na nossa vida e a gente se envolve com a causa de Deus, que a vida para de ser uma vida de cavar buracos. Enquanto a minha vida não for dedicada à causa de Deus, minha vida não vai passar de cavar buracos pelos anos que eu tiver nessa terra. Então, o que Mordecai está dizendo a Esther, quando você se envolve com a causa de Deus, a vida passa a ter sentido, e a vida tem mais sentido do que se vestir de rainha e morar num castelo. Mas tem mais, Esther. Se você não for, escuta bem, Esther, se você não for, de outro lado, Deus vai cuidar da sua causa, porque a causa é de Deus. Escuta bem uma coisa, em nome da autoridade bíblica: se você não se envolver, fica tranquilo, de outro lado, Deus vai cuidar da causa dele, porque a causa é de Deus. Há 24 anos como pastor, eu vejo como Deus tem cuidado dessa causa. A causa é de Deus. Com os seus dízimos ou sem os seus dízimos, a causa de Deus vai vencer. Com os seus dons ou sem os seus dons, a causa de Deus vai vencer, porque ela é de Deus. A causa é de Deus, e você tem que sempre entender isso. Não é a causa de Deus que precisa de mim, sou eu quem preciso da causa de Deus. Então entenda, Deus precisa e quer usar você, mas Deus não depende de você, porque a causa de Deus é maior do que você e maior do que eu. É por isso, meus irmãos, que não é correto quando alguém diz assim: pastor, você tem feito muito pela causa de Deus. O certo é dizer: pastor, a causa de Deus tem feito muito por você. Eu sou o que sou. Não é pelo que eu tenho feito pela causa, é pelo que a causa tem feito em mim. Então não é correto alguém dizer assim: pastor, Deus seja louvado, a sua vida tem sido uma bênção para a igreja. Não, não, não. É a igreja que tem sido uma bênção para a minha vida. Entenda uma coisa, e que isso fique bem claro na tua mente: quanto mais envolvido você está com a causa de Deus, mais sentido tem a tua vida. Por isso eu não concordo com a frase, e essa é para os jovens, meus amigos que me acompanharam essa semana, eu não concordo, amigos, com uma frase que se diz assim: os jovens são o futuro da igreja. Na verdade, é a igreja que é o futuro dos jovens. Quer ter futuro de verdade, quer ter uma vida que faça sentido, se envolva com tudo que você puder com a causa de Deus. E aí sua vida vai ter sentido de verdade. Quando Esté entendeu tudo isso, Esté disse assim: eu entendi, eu vou entregar o melhor da minha vida para a causa de Deus, e se morri, foi uma morte que valeu a pena. Você já tem alguma causa na tua vida que vale a pena morrer por ela? Outro dia eu preguei esse sermão, e na saída um irmão me disse assim: pastor, eu acho que eu entendi o seu sermão. Pastor, eu passei 38 anos trabalhando para uma empresa, eu morri por essa empresa, agora eu estou aposentado, eles não deixam eu entrar nem na recepção mais. Eu acho que eu morri pela causa errada, né, pastor? Eu digo: então você entendeu o sermão. É isso aí. Qualquer causa que não seja a causa da cruz do Calvário, não vale a pena morrer por ela. Há um autor que eu gosto muito, chamado A.W. Tozer, que ele disse: o que Cristo fez por você na cruz do Calvário não merece que você entregue o melhor por sua causa, é melhor descobrir isso logo e parar de brincar de religião. Se o que Cristo fez por você na cruz do Calvário não merece que você entregue o melhor pela causa de Deus, é melhor você descobrir isso logo e parar de brincar de religião. Nós já estamos juntos aqui há uma semana, eu acho que eu já posso dizer algumas coisas um pouco mais fortes e você não vai ficar chateado comigo. Mas às vezes eu acho que nós estamos brincando de guardar sábado e passar a semana longe, brincando de entregar algum recurso e fazer o que quer. Essa noite eu quero convidá-lo, ao tomar a Santa Ceia, dizer: Santo Deus, eu não quero mais brincar de religião. Eu quero entregar o melhor da minha vida por tua causa, porque o Senhor entregou o melhor por mim na cruz do Calvário. Se tem uma coisa que Deus está tentando me ensinar é isso: entrega o melhor da tua vida. E eu falei para vocês essa semana, se eu tivesse 10 vidas, eu entregaria essas 10 vidas pela causa da cruz. Um dia eu estava viajando, a minha filha era bem pequena, e eu estava dirigindo sozinho, eu era pastor em Natal, e eu estava indo para uma cidade chamada Mossoró, e é uma reta sem fim, e eu sozinho dirigindo e agradecendo a Deus pela Glenda, agradecendo por ser pai, agradecendo porque eu queria o melhor para a vida dela. Eu dizia: Deus, eu quero que ela seja uma missionária. Senhor, eu quero que ela seja completamente do Senhor. E parece que o Espírito Santo se aproximou de mim e disse assim: se a tua filha morresse hoje, o que é que você faria? Eu tomei um choque. Não havia passado pela minha mente a possibilidade de minha filha morrer. Mas naquele momento ficou claro que nesse mundo mau era uma possibilidade. E eu enchi os meus olhos de lágrimas e pensei um pouquinho sobre aquilo e disse: Deus, se minha filha morresse hoje, de duas possibilidades, eu teria que escolher uma. Ou eu iria me revoltar contra o Senhor, eu iria te abandonar, eu iria deixar tudo, ia te culpar, não ia mais querer nada contigo, ou, segunda possibilidade, eu iria me consagrar como nunca me consagrei, eu iria pregar como nunca preguei, eu iria falar da tua volta como eu nunca falei, para o Senhor voltar logo e eu reencontrar minha filha na ressurreição. E eu te digo hoje, Senhor, eu disse para Deus: se minha filha morresse hoje, eu escolheria essa segunda opção. Eu iria me consagrar como eu nunca me consagrei, eu iria te buscar como eu nunca busquei, eu iria pregar como eu nunca preguei, para o Senhor voltar logo e eu reencontrar minha filha na ressurreição. E eu achei que Deus estava feliz com a resposta, mas eu senti aquela mesma voz dizendo: e por que você não faz tudo isso com ela viva? Por que a morte da tua filha teria que ser um estímulo para você se consagrar desse jeito, me buscar desse jeito e pregar desse jeito? Eu preciso de você, Josanã, consagrado desse jeito hoje. Se tua filha morresse, ela estaria protegida pelo sono da morte. O problema é tua filha viva nesse mundo mau. Eu encostei o carro, chorei um pouco com Deus, e a partir daquele dia eu disse: Santo Deus, eu quero me consagrar, eu quero te buscar, eu quero falar da tua volta, eu quero proclamar o teu amor, e não quero que seja amanhã. Eu não quero ser melhor amanhã, eu quero ser completamente teu hoje. Eu quero entregar a minha vida por uma causa, eu quero viver e morrer por ela hoje. Eu quero que até o final da minha vida o meu hino seja: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E sabe por que eu amo tanto essa mensagem? Pelo que ela faz na vida das pessoas. E eu vi fazendo essa semana na vida de alguns. Há alguns anos eu fui fazer uma semana de oração em uma cidade, uma capital do Nordeste. E era uma semana de colheita, de decisões. E na primeira noite eu fiz um apelo para quem queria ser batizado. Algumas pessoas vieram à frente, eu chamei o ancião da igreja para perguntar quem era cada pessoa para visitar durante a semana, para encher a ficha de batismo. E ele foi dizendo: pastor, aquele ali é o João, já está pronto para o batismo, aquela ali é a Maria, já vai batizar na quarta-feira. E foi dizendo cada um. E chegou num casal de adolescentes e disse assim: pastor, aqueles dois são irmãos, eles são filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. Eles estão no clube desbravadores, já fizeram estudo bíblico, querem batizar, mas o Senhor tem que dizer para eles que eles não podem batizar. E eu disse: mas por que eles não podem batizar? Ele falou: pastor, a mãe deles foi pega roubando, ela é usuária, foi pega roubando e está presa. E eles estão no orfanato na cidade. E o Senhor sabe que eles são adolescentes, e o Senhor sabe que na ficha batismal um adolescente só pode ser batizado se o responsável assinar a ficha. Nós já tentamos visitar a mãe deles, mas ela não pode receber visitas. E o Senhor tem que dizer para eles que eles não podem batizar, porque nós não podemos batizar um adolescente sem que o responsável permita. Eu chamei os dois, os abracei, disse que estava feliz porque eles já eram da nossa família, porque eles estavam no clube dos bravadores, porque eles estavam num pequeno grupo, mas que eu não poderia batizá-los naquela semana. Expliquei para eles a situação. E eles choraram, disseram: pastor, dá um jeito, pastor, vai falar com o diretor do orfanato. Essa semana é o batismo do nosso clube, a gente quer muito batizar. E eu prometi que ia falar com o diretor do orfanato, mas meio constrangido, preocupado, que talvez ele pudesse pensar que a gente estava querendo forçar os meninos ao batismo, mas eu havia prometido e fui. Quando eu cheguei lá, ele me recebeu com muito carinho, com muita educação. Eu expliquei a situação para ele, apresentei a ficha de batismo, ele me disse assim: pastor, a justiça já tomou a guarda desses meninos da mãe. Se alguém tem que assinar alguma coisa por eles, somos nós aqui do orfanato, porque nós agora somos detentores da guarda dos meninos. E, pastor, eu assino qualquer coisa para que esses meninos continuem nessa igreja de vocês. E eu falei: mas por quê? Ele disse assim: pastor, o menino já fugiu daqui mais de 10 vezes. Mas eu não sei o que é que vocês fizeram na igreja com ele. Mas depois que ele está indo para a igreja, pastor, nunca mais ele fugiu. Pastor, eu não sei o que vocês fazem na igreja de vocês, mas os irmãos da sua igreja, pastor, fazem uma escala, e todo culto alguém vem buscar os dois, e eles ficam desesperados, querendo tomar banho logo, se trocar, porque eles querem ir para a igreja. O pessoal da sua igreja, pastor, fez uma escala, e todo final de semana, uma família pega os dois na sexta-feira, e passa o final de semana com eles em casa, porque o pior momento no orfanato é o final de semana, que não tem muitas atividades, e dá um final de semana digno para os dois. Busca na sexta, devolve aqui na segunda para que eles voltem para cá. Pastor, alguma coisa aconteceu no coração desses dois. Se todos os adolescentes desse orfanato quisessem batizar nessa igreja, eu permitiria, porque eles estão transformados. No final da semana, eu entrei no tanque batismal, e quando eu batizei o Lucas, e levantei, ele estava chorando, e eu também. E eu disse: Deus, eu quero morrer fazendo isso aqui. Que outra coisa eu poderia fazer que seria capaz de pegar a vida de um adolescente que ia ter a mesma história do pai ou da mãe, ou pior, e dar outro rumo para a vida dele? Me apresente um programa do governo que é capaz de pegar um adolescente e mudar o rumo da vida dele, que estava indo para a destruição, e levar para o céu. Me apresente um programa empresarial que faça isso. Só a Cruz do Calvário faz isso, e eu estou envolvido com a Cruz do Calvário. Por isso eu digo a Deus: Santo Deus, usa a minha vida, gasta a minha vida, usa tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, porque essa causa é uma causa que vale a pena morrer por ela. O que eu peço a Deus todo dia é para ter a dignidade de Esther, de dizer: Santo Deus, eu vou fazer o melhor pela causa de Deus, e se morrer, valeu a pena. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, dá sentido à minha vida. O sentido na minha vida não é a minha conta bancária, o sentido da minha vida não é a formação acadêmica, o sentido da minha vida é usar tudo que eu tenho para a glória de Deus, para a causa de Deus, para o serviço de Deus e para a salvação de pessoas. E se você ainda não encontrou esse motivo, olha para a cruz todo dia. Todo dia olha para a cruz. olha o que aconteceu na cruz, pensa no que aconteceu na cruz, e ao olhar para a cruz, você vai sentir o desejo de dizer, Santo Deus, eu só tenho uma vida, mas ela é tua. Eu só tenho uma vida, mas ela é completamente a causa que me salvou, dedicada à causa que me salvou, para que o Senhor me use poderosamente para salvar outras pessoas. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa música, eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu só tenho uma vida, mas ela é tua. E ela é completamente tua. Eu não quero te entregar uma parte, eu não quero te entregar mais as sobras. Eu não quero começar a próxima semana com a mesma vida normal e medíocre espiritualmente que eu vivia antes. Santo Deus, eu quero ser completamente do Senhor. Usa a minha vida. Ouça essa música. E ao final eu quero fazer um convite e orar com você.
Ele é mais que o mar.
talvez uma coisa que você não saiba, mas que ardeu no meu coração essa semana. Vocês, essa igreja, se completamente consagrada e dedicada a Deus, é capaz de começar um reavamento em uma nação. Vou repetir. Uma igreja desse tamanho, completamente consagrada e dedicada a Deus, é capaz de começar um reavivamento em uma nação. E o que eu pedi a Deus essa semana não foi para fazer uma semana de oração. Eu nunca pedi a Deus para fazer uma semana de oração. O que eu pedi a Deus foi para começar um movimento que não dependa do pastor Josanã, que não dependa de capela para os universitários de manhã e à noite e culto para a comunidade. Que Deus comece um movimento que aconteça lá no teu quarto, na tua casa, onde você vive, e que mesmo que vocês não tenham encontro juntos, o Espírito Santo esteja unindo vocês em torno de um reavivamento, de pessoas que querem ser completamente dedicadas e consagradas a Deus, para Deus começar através dessa igreja um movimento que possa atingir essa nação. Eu creio nisso. Por isso eu quero fazer um convite agora. Eu falei para vocês que se eu tivesse 10 vidas, eu entregaria as 10 vidas por essa causa. Mas eu só tenho uma. Por isso eu quero convidar aquelas pessoas que querem dizer: pastor, eu também tenho uma vida. E eu quero consagrá-la completamente, eu quero dedicá-la completamente. E eu quero poder dizer como Esther: se morrer por essa causa, valeu a pena viver e morrer. Alguém que quer dizer isso a Deus e quer que se coloque em pé, para que eu possa orar por você e pedir a Deus que comece um movimento que vá além dessa semana, que vá além dessa semana de oração. A minha mãe tinha um costume de, quando pegava o cálice da ceia, ela colocava a pontinha do dedo dela no suco e chorava e chorava. Eu era pequeno, não podia tomar ceia e ficava olhando. E eu fui crescendo e fui entendendo o que se passava no coração da minha mãe. A ceia é o momento de você dizer: Santo Deus, eu quero recomeçar contigo, mas eu quero recomeçar para tomar a próxima ceia no céu, com o Senhor dirigindo a ceia. Feche seus olhos, vamos pedir isso a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, muito obrigado por essa história, mas muito obrigado porque essas pessoas estão em pé. E elas estão em pé, dizendo ao Senhor que querem ver o que aconteceu na cruz do Calvário e, em resposta, entregar o melhor da vida delas em consagração e dedicação à Tua causa. Santo Deus, eu sei o que pode acontecer a partir de uma igreja dessa, consagrada, dedicada e completamente entregue ao Senhor. Então, por favor, Santo Deus, não permite que essa semana termine, que ela termine aqui do púlpito, mas que ela continue nos corações, nas casas, nos joelhos, nas Bíblias abertas, e que aqui e daqui saiam pessoas que possam começar um grande reavivamento para salvar milhares. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.